melhor coletivo, o individual é melhor, a atmosfera era propícia e o Corinthians desempenhou um papel patético, ridículo, vexatório.
Por isso acabou já.
Ah, cara, eu acho que assim, o arroz queimou. Dá pra comer arroz queimado? Dá. É bom? Não. A vaca deitou. Dá pra levantar, erguer ela? Dá, mas é pesado. Então vai ser um esforço hercúleo que o Corinthians terá que fazer para reverter essa situação.
Qual que
no Maracanã.
Qual é a chance de título do Corinthians? Vamos
hoje.
Lá. Ó, domingo.
De 0 a 10.
É.
Vou meter um casão aqui. 7 para não ganhar, 4 para perder.
Dá pra levar sério.
Nosso ouvinte, abraço, Casan. Um sacanagem tem prioridade, né? A gente só brinca com quem a gente gosta.
Totalmente.
De 0 a 10, a chance do Corinthians ganhar a Copa do Brasil? Ah, cara, eu diria que 3,5.
Bom, antes do jogo aqui, João, você falou que era 90 a 10 pro Corinthians.
3,5 Corinthians, 6,5.
Agora o senhor pode 35% de chance pro Corinthians, 65% pro Vasco.
Tá bom, vai. 60-40. Põe 60-40.
Tipo assim, é um bipolar.
67-52, mais ou menos.
É, põe aí 60-40.
60-40.
Aí, Xandão, concorda comigo ou não?
55-45, sabe por quê?
Porque
o Vasco morre no segundo tempo.
É.
O Vasco fisicamente e outro. O Diniz, de novo, só fez duas mudanças a partir dos
demorou pra
32.
Mexer,
mas ele é assim.
Ele
esgota os caras. É. Então eu não sei. Aquele negócio que nós falamos. Quem largar na frente é meio campeão.
E vai que ele tem uma saidinha frustrada lá no segundo jogo do domingo, tá. Né? Já agora viu, aí, né?
60-40 pra mim, pro Xandão.
55-45.
Pra vocês dois.
Pra mim é 50-50.
Não, para de muretar. Isso não existe. Ué? Não, que bobagem.
Antes do antes do jogo eu falei que o Corinthians, antes desse aqui, pra mim era 55-45. 55 pro Corinthians, 45 pro Vasco. Agora equilibrou pra mim, 50-50.
Eu acho que eu vou fazer uma projeção só tática, tá? O Vasco da Gama hoje amarrou o jogo aqui. E ele foi inteligente pra amarrar o jogo aqui. Ele não vai ter a mesma postura... no Maracanã, igual aquela que ele apresentou hoje aqui. Ele vai ter que sair mais pro jogo. Saindo mais pro jogo, ó, presta atenção aqui, João. Saindo mais pro jogo lá, ele vai ser obrigado a sair mais pro jogo lá, o Vasco da Gama. Ele vai dar um espaço que hoje ele não deu pro Corinthians. Então talvez a gente até tenha um jogo legal. Ok, vai ser campeão, ok. Mas acho que a gente vai ter um jogo mais legal. Eu não acredito num outro jogo amarrado, não. Porque hoje o jogo foi amarradão,
né? Vai ser um jogo mais aberto.
O Vasco vai pra cima.
Não vai? Então, isso é bom. Porque o Corinthians, assim, o Corinthians ele gosta de espaço pra jogar. O Diniz falou isso daí. Falou, ó, o Corinthians tem uns caras de qualidade. Hoje a gente conseguiu evitar que esses caras jogassem. Agora, moralmente, o Corinthians vai chegar estraçalhado lá, né? Porque foi uma vergonha hoje aqui, né? Foi uma vergonha.
Olha, foi moralmente, uma das piores decisões de Copa do Brasil que a gente ganhou.
Foi das piores.
Mas vem cá, onde o Corinthians terminou o campeonato e onde o Vasco terminou o campeonato?
Os dois juntos.
É isso, não dava pra esperar.
Vocês querem saber?
Duas campanhas de rebaixado.
Foi mais ou menos o que aconteceu lá na final da Copa Intercontinental. Porque o jogo lá também do PSG com o Flamengo, dois times evidentemente muito melhores... Mas os goleiros lá também praticamente não trabalharam.
A não ser o Sofanov na cobrança dos pênaltis lá só, né?
Mas durante o jogo, durante os 120 minutos,
sim,
quase não trabalharam os goleiros.
Cabri, vem cá, o Sofanov tem cara de ator mexicano pornô, velho. O cara não podia ter catado quatro pênaltis. Com todo respeito, não tem panca nenhuma de goleiro. E ele nunca tinha pegado um pênalti na carreira.
Não,
tem cara. Você olha pro cara, tem cara de ator pornô mexicano.
Parece aquele concorda comigo? Filme do aquele A Testemunha.
Agora, lixas, agora só uma pergunta. O gramado do Maracanã, qual a informação que a gente tem? Tá legal?
Não, tem que estar, né?
Não, porque pode atrapalhar os times.
Não é igual da Neoquímica.
Se o gramado tiver bom, os caras não conseguem.
É pior que esse aqui.
Então vai ser bom pro Vasco.
Vai ser
bom pro Vasco.
O cara nunca tinha pedido pênalti na carreira. Pegou logo 4. Sofanov.
Os caras jogaram ele pro alto. Acabou o jogo, a primeira coisa que fizeram. Joga o Sofanov pro alto.
Zero carisma pra comemorar. Ficou parado, parecia uma estátua, velho. Nunca vi isso na minha vida, velho.
Bom, o PSG mandou o Donnarumma embora. Pra apostar no Chevalier e o
não
Sofanov
jogou,
foi o
ruído.
O Sofanov foi um herói.
Olha as duas
O futebol é maravilhoso.
Você sabe
onde
que jogava o Sofanov?
Sensacional.
jogava, ele é russo, ele jogava lá no Krasnodar, que é o time de Sochi.
Onde como a gente é que foram lá... descobrir o Sofanov lá no Krasnodar?
Pois é.
Né? Pois é.
O Sofanov. Mas vamos lá. Esse cara hoje fez opa, história, hein?
Boa, fez história.
Tudo bem que o pênalti do Léo Pereira foi uma atrasada.
Eu não me lembro do goleiro TP, quatro pênaltis.
Quatro
na
pênaltis?
Série de cinco.
Eu tá não. Cheio de meme lá. Não, aí revisaram uma das cobranças lá, ele teria tirado os dois pés da linha.
Não tirou.
O Hugo fez três aqui contra o Bragantino, né? Mas pô, três já é um negócio. O Marcos fez cinco contra o Sport uma vez.
Mas não foi na série de cinco, eu já tava nas alternativas.
Na série de cinco.
Quatro em cinco.
Quatro em cinco eu nunca tinha visto também, não.
E outra, bom, o cara ele não precisa estar com o pé em cima. O pé dele estava sobre a linha.
Isso.
Então, minha gente, isso é válido. Olha só, 1:08. Estamos cansados. Acabou, né? Eu quero ir pro Sofá 9. Eu quero ir pro Sofá 9 e dormir. Eu já tô cansado.
Colchão 9, né?
Colchão 9. Vocês vão pro Sofá 9, eu vou pro Colchão 9. Colchão 9. Bom, pode ser?
Vambora, gente.
O camarote está fechando aqui, então, gente.
O segurança ia dar um pau na gente, gente quando a gente for sair a piada.
Então vamos. Bom, seu destaque final, vai, Pretzel.
Grande jogo no domingo. Hoje foi uma das piores finais de Copa do Brasil. A nossa transmissão foi muito melhor que o jogo, mas está tudo aberto. Porque o Vasco não é um time de muita confiança e carrega um peso de 14 anos sem títulos. E isso pode interferir na final de domingo.
Tchau, João.
Tudo aberto, Prete, então? Tchau, abraço.
Aí é meia nove.
Vai pro Sofá 9, vai. Você ganha mais.
Aí é meia nove.
Ai, meu Deus do céu.
E quando ganhar uma... Como é o nome disso daqui?
Que é uma caneca, né?
Quando ganhar uma caneca
volta
do Choque...
Volta a pegar a caneca aí, Ulisses.
É, leva a caneca que ganhou do Choque, né?
Bora. Tchau, Lelê.
Tchau.
Amanhã estaremos juntos às 19h30 no Esporte em Debate para analisar mais... esse desempenho fraco do Corinthians e um jogo fraco, né, nessa decisão da Copa do Brasil. Mas eu preciso falar com você, afinal de contas, estamos aqui na casa da Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes dos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Aqui na Neoquímica Arena, aqui onde nós estamos agora, nesse local aqui espetacular, aqui é o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui operações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. E amanhã estaremos juntos. Produção do Pedro Coy e Michel Lopes na mesa de som com o Caiame Martins e o Beto Rebeck na central técnica. Alexandre Marques no switcher. Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil.
Rede Bandeirantes de Rádio. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos, tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar.
No dia
Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Bateu para Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo no Disney Plus.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV.
Pela força da Venezuela, pressionado pela opinião dos seus seguidores. As bases trumpistas, em mais de 80%, negam em absoluto qualquer intenção de fazer uma guerra com a Venezuela.
Muito bem, a análise do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado, como sempre, professor, pela presença aqui com a gente. Ótima noite.
Eu é que agradeço o convite de vocês, Vitor. Boa noite a todos.
Obrigado, boa noite. Bom, de volta aqui ao Brasil, a gente fala da chuva aqui no Sudeste. Um temporal provocou enchentes e deslizamentos de terra em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Duas pessoas morreram.
Em poucas horas, as ruas de Ilhabela viraram rios. A força d'água arrastou carros e deixou um rastro de destruição em diferentes pontos da cidade. Washington quase teve a casa levada.
Começou a alagar e como estava meio entupida a manilha onde passa a água, e acabou inundando tudo. A gente foi para dormir e acabou acordando com a água já nos pés, já e teve que pregar ripa nas portas para a água não entrar e teve que sair fora da casa.
Um homem de 84 anos foi arrastado pela correnteza junto com a casa onde morava. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram as buscas e ele foi encontrado morto.
Uma pessoa querida aqui do bairro aqui, quase não sai para a rua, mas por isso a gente ficou preocupado, né? Então a gente começamos já a procurar ele, chamava ele, gritava, nada. Felizmente, né, cara, aconteceu essa fatalidade aí, entendeu?
A chuva intensa causou a morte de outro idoso em Ilhabela. Um deslizamento atingiu uma residência e um muro acabou cedendo. Um homem de 78 anos foi soterrado.
Chegando no local, confirmou que havia uma vítima e as equipes de imediato começaram a realizar as escavações de forma manual. Foi localizado um cachorro, ainda com vida, e o senhor, após 3 horas de escavações, foi, infelizmente, já estava em óbito.
Foram 113 milímetros de chuva em 12 horas, segundo a Prefeitura. Para a Defesa Civil, o volume que era esperado para as próximas 3 semanas caiu em apenas 3 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de grande perigo para tempestades em todo o litoral norte de São Paulo.
Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, carros foram engolidos pela água e ruas se transformaram em rios. Uma pessoa está desaparecida.
A correnteza formada pelo temporal arrastou carros pelas ruas de Petrópolis, na região serrana. Este carro branco estava estacionado sem ocupantes e rapidamente foi engolido pela inundação.
E quando eu estava saindo para trabalhar, já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? Pensei que ele estava lá atrás, eu não sabia que ele tinha sido arrastado para cá, a gente foi até lá atrás para procurar, mas ele foi puxado.
Foram 40 ocorrências registradas, incluindo deslizamentos e quedas de muros. As consequências do temporal afetaram muitas famílias. O repórter Vitor Matos, de Petrópolis, acompanhou desde amanhã o caos que se transformou a cidade.
Dentre tantas ocorrências registradas em Petrópolis, o caso mais grave é o desaparecimento do motorista de um carro que foi engolido pela força das águas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem nas buscas. O veículo já foi retirado do local.
As imagens são impressionantes. O carro vermelho é arrastado e depois engolido pela água. Os moradores ficaram desesperados.
Eu não aguento mais isso, gente. Não dá. Chove e enche tudo, a cidade toda, está 1 metro d'água, tudo alagado, ninguém sai, ninguém entra, os comércios estão tudo cheios d'água.
As ruas do centro e de vários bairros também ficaram alagadas. Ainda no início da manhã, sirenes foram acionadas e a Defesa Civil emitiu um alerta de risco extremo para a região do Quitandinha, uma das mais turísticas da cidade imperial. As aulas das escolas municipais foram suspensas e pelo menos 6 famílias ficaram desalojadas. Mais de 10 pontos de apoio foram abertos para moradores em áreas de risco. A chuva forte também atingiu outras cidades do estado, principalmente no interior e na zona oeste da capital. O governo acionou o Comitê de Chuvas para monitorar a situação e as secretarias estão em alerta para apoio às prefeituras. Em Campo Grande, na zona oeste do Rio, 20 pessoas que estavam em um ônibus tiveram que ser resgatadas em um barco, depois de ficarem presas no meio de um alagamento.
Estamos dentro do ônibus em que as pessoas ficaram presas durante a madrugada. Os estragos ainda são visíveis, tem muito lamaçal e goteira por aqui. E a saída de emergência foi o meio pelo qual os passageiros foram resgatados no teto.
Os moradores de Senador Camará também sofreram com a inundação das ruas. A cidade entrou em estágio 2 em uma escala de 5. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acionou o quarto estágio de alerta.
Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes disse que conversou hoje com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sobre o processo de rompimento de contrato com a Enel. Nunes afirmou que se não houver interferências, o processo deve ser finalizado até o meio do ano que vem.
Eu conversei com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Sandoval, para entender o rito, para entender a questão desse processo lá. Ele me garantiu que vai fazer tudo para ter a maior celeridade possível. Lembrando que na reunião, né, o ministro queria fazer um grupo de trabalho. O Tarcísio e eu, a gente não concordou com o grupo de trabalho, porque isso acabava fazendo com que reuniões e reuniões e reuniões fossem se estendendo. O ideal seria fazer a intervenção, mas no conjunto acho que a gente conseguiu tomar grande vitória, que é o compromisso de fazer a caducidade. É, ressaltando sempre, porque ainda tem pessoas, ainda tem jornalistas, por incrível que pareça, que ainda acha que a prefeitura, o Estado, tem algum poder de gestão sobre o contrato de concessão de energia, no caso aí, né? O contrato é do governo federal, cabe ao governo federal romper o contrato, cabe ao governo federal multar, fiscalizar, através do Ministério de Minas e Energia e através da Agência Nacional de Energia Elétrica. É, o presidente da agência afirmou esse compromisso de dar andamento na caducidade. Isso significa que aquele processo que iniciou em 2023, do apagão de 23, que está em tramitação e não teve conclusão até agora, está tramitando lá, né, já podia ter sido concluído, já podia ter sido feita a caducidade lá atrás, mas enfim. Eles vão recuperar aquele processo que está com vistas com um diretor, se não me engano, que chama Gaspar. E daquele processo vai pegar mais as informações que a Prefeitura e o Estado estão fornecendo da ineficiência da Enel, juntar nesse processo para poder dar um pouco mais de celeridade, porque já passou por algumas etapas. Na legislação diz que você tem um prazo, né, para poder fazer, prazo de defesa, de recurso. A gente pode ter a certeza absoluta de que, se não houver alguma interferência do judiciário, né, que espero que não tenha, esse processo ele deve concluir aí até o meio do ano que vem, a substituição com todos os trâmites legais caminhando, com acompanhamento par e passo da Prefeitura de São Paulo através da sua procuradoria, do Governo do Estado de São Paulo através da sua procuradoria, do acompanhamento pessoal do Prefeito de São Paulo e do Governador do Estado de São Paulo, para que isso tenha celeridade, porque é muito importante para a gente que no próximo verão a gente já tenha uma situação de conforto para as pessoas, que a gente já tenha uma empresa investindo, uma empresa responsável, né, que essa substituição possa acontecer antes do período chuvoso do ano que vem. Para esse período, que a gente começa agora o período de chuva até março, a gente ainda vai ter problemas com a Enel, né? A gente já sabe que isso não tem gente, mas eu acho que demos um grande exemplo também, viu, Bruna, porque essa decisão vai mostrar para todas as empresas de concessão, para elas também ficarem atentas da qualidade do serviço em todo o Brasil.
Mudando de assunto, greve nos Correios. Parte dos funcionários decidiu paralisar as atividades. A greve parcial ocorre em meio a discussões sobre o acordo coletivo de trabalho com o sindicato da categoria. Em comunicado aos funcionários, os Correios dizem que a paralisação acontece de forma localizada e atinge 9 estados. Do total de 36 sindicatos, 24 não aderiram ao movimento de paralisação. O monitoramento indica que cerca de 91% dos empregados seguem trabalhando normalmente, considerando o efetivo total da empresa. Diante da paralisação, os Correios também acionaram o chamado Plano de Continuidade de Negócios, que orienta as medidas operacionais adotadas para minimizar os impactos e garantir a continuidade dos serviços prioritários. A Polícia Militar do Paraná abriu uma investigação para apurar a conduta dos policiais militares envolvidos na morte de um jovem durante uma ocorrência. Eles afirmam que a vítima estava em surto e que só pôde ser contida com o uso de arma de fogo.
O jovem morava nesta casa. Ele sofreu um surto psicótico, ficou muito agitado e a família chamou o SAMU. Os socorristas não conseguiram contê-lo e pediram apoio à PM. Os policiais disseram que o rapaz os ameaçou com uma faca. Eles usaram uma arma de choque, depois revólver.
Os vizinhos disseram que ouviram cerca de 10 tiros. O jovem morreu no local. Eles também contaram que o rapaz era esquizofrênico e que nunca teve problemas com os moradores da região. A PM informou que vai abrir processo para apurar o que aconteceu.
Em Porto Alegre, um caso parecido. Um homem de 29 anos, também em surto, foi morto pela PM com 4 tiros. A mãe disse que ele tinha consumido drogas e tentado tirar a própria vida.
Quem chamou vocês pra ajudar? Deu pra matar meu filho!
Nos dois casos, as famílias contestam a ação da polícia. Especialistas orientam.
Tentar não encarar tanto no olho para não aumentar assim, aquela sensação de medo que a pessoa pode estar sentindo. Porque para ela aquele surto é real. Por mais que a gente não esteja entendendo, algo está acontecendo e a pessoa está em sofrimento.
Em Minas Gerais, um homem foi atropelado e depois morto a facadas. A vítima, olha só, está parada em cima da moto numa esquina quando é atropelada por um carro. O motorista desce com uma faca na mão e o motociclista ainda tenta resistir. As agressões, no entanto, só param quando a vítima corre. O socorro é chamado, mas ele não resistiu. O crime aconteceu na cidade de Ituiutaba. O criminoso ainda não foi identificado. Um homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde há 20 anos foi preso nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o suspeito Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, tentou contato direto com a atriz por pelo menos 3 vezes. Na tentativa mais recente, ele viajou do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Teria insistido em falar pessoalmente com a artista. A polícia foi acionada e conseguiu localizar Kellerman. Ele foi preso no condomínio onde a artista mora, na zona sudoeste da cidade, e depois levado para a delegacia no Leblon, na zona sul. Segundo a polícia, o próprio investigado admitiu que persegue Isis há mais de 20 anos e declarou-se apaixonado. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
O Agora Tem Especialistas está do lado dos brasileiros. Saúde e cuidado de verdade, de norte a sul do Brasil. Agora tem novos equipamentos e muito mais exames. Agora tem mais agilidade e mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem mais cuidado.
Agora tem mais saúde.
Agora tem especialistas.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, em um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Presidente Lula faz última reunião ministerial do ano, anuncia a saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo e cobra maior eficiência na comunicação dos ministros sobre obras entregues. O Supremo Tribunal Federal tem 6 votos contrários ao marco temporal das terras indígenas. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram nesta quarta-feira e seguiram de forma majoritária o posicionamento do relator do caso, Gilmar Mendes, que já havia sido acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Rússia alerta sobre consequências imprevisíveis no aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu moderação aos dois países. E um parque de diversões abaixo de zero. Cidade na China inaugura atrações feitas de gelo que devem receber mais de 40 mil visitantes. Na última reunião ministerial do ano, Lula fez projeções para 2026 e pediu apoio dos ministros nas eleições.
O encontro serviu para fazer um balanço das ações do ano, mas praticamente traçar as metas para o ano que vem. O presidente Lula, que quer disputar um quarto mandato em 2026, disse aos 38 ministros que vem estudando possíveis adversários.
Eu já mandei fazer um estudo das políticas sociais dos nossos possíveis adversários. Do Tarcísio, do Zema, do Caiado, do Ratinho.
Mas Lula não está satisfeito sobre como as ações dos ministérios vêm sendo divulgadas. Citando partido por partido, o presidente disse que os ministros vão ter que escolher um lado na disputa presidencial do ano que vem.
Cada um ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está.
Nas contas do Planalto, pelo menos 22 dos 38 ministros devem deixar a esplanada até abril para disputar as eleições. Alguns vão antecipar esse movimento, como Fernando Haddad, que deve sair em fevereiro. O ministro da Fazenda quer coordenar a campanha presidencial do PT. Já Lula deseja ter Fernando Haddad no palanque em São Paulo. Na disputa pelo governo, ou pelo Senado. Já a portas fechadas, Lula anunciou que Celso Sabino será o primeiro a sair. O ministro do Turismo foi expulso do União Brasil no começo de dezembro, ao permanecer no cargo, mesmo depois de o partido deixar a base do governo. O substituto será Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano, do União Brasil.
Bom, e depois desse anúncio da saída, após a reunião, Sabino afirmou que entende que a manobra de Lula é uma tentativa de manter a governabilidade. Ele anunciou também que deve concorrer ao Senado pelo Pará em 2026.
Vocês têm acompanhado os esforços do governo para melhorar a relação com o Congresso Nacional e a garantia da governabilidade faz parte também da participação no governo pelos partidos e houve realmente essa demanda, vamos chamar assim, do União Brasil para indicar o ministro para o Ministério do Turismo. Eu particularmente compreendo perfeitamente, eu agradeço muito ao presidente Lula, todos os integrantes da equipe de governo pela forma como tem me recebido, como tem trabalhado junto comigo, por terem confiado no nosso trabalho desde julho de 2023 até aqui. Há poucos meses atrás, num momento muito difícil, tomei a decisão que entendi mais responsável de permanecer no governo, permanecer ao lado do presidente Lula para concluir projetos importantes, dentre eles a COP30. Nós vivíamos ali momentos de muita incerteza, de muita dúvida, de muitos questionamentos, até então com poucas delegações oficiais confirmadas. Eu não poderia abandonar o posto em 24 horas como me foi ordenado pelo partido. Então, entendo que fui coerente, inclusive com o Estado do Pará, com a cidade de Belém, onde aconteceu a COP, e com todo o país, tendo responsabilidade. Concluímos a COP com muito sucesso, foi uma COP muito participativa, muito inclusiva. Pará teve a sua defesa à altura, como precisava ter sido feito, e muitos de vocês estavam lá, participaram e acompanharam. E recebi esse chamamento, especialmente do povo do Pará, para continuar no cargo até a conclusão dessa COP. Agora, tenho recebido também um chamamento das pessoas no Estado, por onde tenho andado, tenho conversado bastante também com o presidente Lula, e atendendo a esse chamado, devo seguir nesse novo projeto, que é uma cadeira no Senado Federal da República para representar o Estado do Pará.
Rapidamente, ministro, como o senhor vê esse movimento do União Brasil, que primeiro fala que vai desembarcar do governo, pede para o senhor deixar o governo, o senhor permanece, acaba expulso, mas agora pede o ministério novamente?
Eu imagino que o partido deva ter as suas razões para ter tomado essa decisão de se afastar do governo e deve ter suas razões também para agora buscar se aproximar do governo. O que importa é que o governo tenha governabilidade para que as suas pautas tenham mais segurança e possam, com muito diálogo, com ponderação, serem aprovadas aqueles temas que são melhores para o povo brasileiro. A gente vem conversando com o presidente nesse sentido, a nossa pré-candidatura ao Senado está posta e em todo o estado do Pará, por onde eu tenho andado, da ilha do Marajó até o sul do estado, as pessoas têm me estado nessa direção e o presidente também é um entusiasta desse projeto. Então a gente vai seguir agora, nos próximos dias, para nos dedicarmos, volto à Câmara dos Deputados, nos dedicarmos ao nosso mandato de deputado federal e nessa pré-campanha para o Senado Federal.
E agora ao vivo a gente traz informações sobre o pronunciamento que está acontecendo agora na Casa Branca do presidente americano Donald Trump. Quem acompanha é a editora de Internacional da Band News TV, a Beatriz Puente. Ela traz para a gente os detalhes. Oi, Bia, boa noite.
Oi, Vitor, boa noite. Vamos acompanhar esse pronunciamento. O Trump até agora faz um retrospecto ali, uma retrospectiva dos últimos 11 meses de governo dele. Vamos acompanhar.
And secured the release of the hostages, both living and dead.
Reféns que estavam sob o poder do Hamas. Estamos colocando a nossa economia no lugar, o que a última administração dos Estados Unidos tinha destruído. Tinha subido muito os preços, a níveis nunca vistos antes. E agora nós conseguimos reduzir esses preços de forma muito rápida. Vamos olhar os fatos. Em muitos estados, a inflação chegou a 20, 30%, e agora está em cerca de 15%. Temos uma liderança forte agora. Então, essa inflação está caindo rapidamente. As pessoas agora conseguem ir até mercados e fazerem compras, celebrarem também a ação de graças, o que não era possível o ano passado com a administração de Joe Biden. Os preços estão caindo de forma rápida. Estamos fazendo progresso. É inacreditável o que estamos fazendo. Você vai olhar as contas dos americanos ano após ano e pode comparar o nosso histórico. No governo do Biden, nós tínhamos 3 milhões de dólares por pessoa e agora nós temos mais de 1 milhão para construtores, por exemplo, que estão recebendo. Estão conseguindo ter um aumento de salário também a pessoas que têm trabalhos que costumam ser mal pagos. É apenas olhar os últimos anos. Estamos indo muito mais rápido do que a inflação. Temos mais pessoas trabalhando hoje do que em qualquer outro momento na história dos Estados Unidos. E todos os trabalhos criados nesse ano foram no setor privado. 100% de todos os trabalhos que estão no setor privado hoje. E o que faz o nosso país ser mais poderoso. E eu asseguro que isso vai continuar acontecendo. Nós investimos muito dinheiro em emprego, em trabalho, abertura de indústrias e tudo também para preservar a nossa segurança nacional. E isso também foi muito possível por conta das tarifas, minha palavra favorita. Nós tivemos questões agora que países colocavam contra nós e não temos mais, porque agora nós temos tarifas. Então temos dinheiro, bilhões de dólares entrando nos Estados Unidos. Estamos fazendo o que as pessoas acharam que não seria possível. Não há nada como o que estamos fazendo agora. Acharam que o nosso país estava morto, estávamos totalmente mortos, falidos. E agora somos o país mais atraente em todo o mundo, por todos os líderes principais líderes do mundo. Ano que vem vocês vão ver os principais resultados da nossa política de taxas e tarifas. Teremos a melhor economia do mundo em alguns meses. E isso vai incluir também não vai incluir tarifas e taxas, porque faremos muitos cortes também, porque muitas famílias vão conseguir fazer cerca de 100 mil dólares por ano. Vamos também reembolsar algumas tarifas cobradas dos americanos, porque teremos uma grande conta. E eu estou orgulhoso de anunciar que milhares de militares estão recebendo um dividendo de guerreiros. Estamos mandando para todos os soldados.
Think of that.
Os cheques já estão chegando. Ninguém estava entendendo sobre isso. Mas foi um dinheiro que nós fizemos com as tarifas. Mas ninguém merece mais do que os nossos militares. Então eu quero anunciar isso e parabenizar todos. Nós temos uma diferença muito grande em relação ao ano passado com o trabalho dos nossos militares. E um trabalho incrível. E nós vamos reduzir também o preço de medicamentos. Estou falando com farmacêuticas, porque muitas empresas estavam tirando vantagem dos Estados Unidos. Farmacêuticas, empresas, cobrando 50% até 500% a mais nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer mais. E nós teremos uma redução muito grande agora. Há 4 dias atrás, a gente não tinha um cenário como esse, mas já está sendo negociado. Agora vai cair a níveis nunca vistos antes nos Estados Unidos. Nenhum presidente teve a coragem de fazer o que eu estou fazendo até agora. Teremos uma redução de preço muito importante em janeiro. Os preços de saúde, para cuidados de saúde, serão reduzidos. Estou falando com essas companhias que estão fazendo muito dinheiro, ficando bilionárias, mas o dinheiro deve ir para as pessoas. A pessoa que é você, você americano que está em casa. Você que tem que se beneficiar em relação à saúde, não grandes companhias. Tem que ter uma segurança de saúde, um seguro de saúde melhor. Não queremos fazer essas companhias mais ricas. É uma demanda dos democratas. Mas é culpa deles esse aumento de preços, não é culpa dos republicanos. Eles estão querendo um programa que não é possível, não é viável financeiramente. Você pode comprar o seu próprio seguro de saúde agora num preço muito mais barato, mais acessível. Não queremos companhias que ficaram ricas, bilionárias durante o governo democrata. Não ficaram felizes, mas tudo bem, porque as pessoas vão começar a ter um bom sistema de saúde agora. Também quero falar sobre o custo da energia. Os democratas falam sobre energia verde para tentar conseguir milhares, bilhares de dólares, mas temos muitas restrições sobre isso. Mas a eletricidade chegou a aumentar 100% durante o governo de Joe Biden. Nós temos 5 mil a 10 mil por pessoa no custo de energia. A gasolina está custando um pouco mais de 2 dólares em todo o país. Em alguns estados, inclusive, no mais barato, fica $1.95. E nós vamos reduzir isso também. Temos um recorde de redução de preço de energia e combustível. Tem diferenças em estados, mas os preços estão caindo. Os democratas são um desastre em relação à inflação. É o histórico do nosso país. E nós compartilhamos o sonho americano de conseguir ter um custo de vida acessível para todos. Tivemos um gasto muito grande durante o governo democrata. Um custo anual de energia que agora começa a cair. O nosso Banco Central também vai fazer anúncios importantes em relação a esses preços que vão cair no ano que vem. A gente vai acompanhar isso. Teremos umas reformas mais agressivas na indústria americana. Também temos uma invasão da nossa fronteira. É a pior coisa que, na minha opinião, a pior coisa que o Biden fez na administração durante o governo dele foi a invasão da nossa fronteira. Tivemos milhões de pessoas que não estão conseguindo sobreviver nos Estados Unidos, criminosos, assassinos, pessoas ilegais, pessoas que estão roubando os empregos dos americanos, tudo isso para conseguir educação e sistema de saúde grátis, ajudas do governo, custando bilhões ao governo. É um número tão alto que nunca foi nem mencionado. E nós temos agora mandando pessoas para casa. Estamos deixando casas e empregos para os americanos. Por isso agora temos mais empregos também, porque não temos mais imigrantes.
Born citizens,
100% dos nossos empregos criados estão indo para cidadãos americanos, pessoas patriotas. Mas quem vem para os Estados Unidos se aprofundar do nosso sistema e quebrar as regras, infringir a lei, voltará para casa. Em Minnesota, pessoas da Somália conseguiram usar bilhões do Estado, bilhões dos Estados Unidos, por muitos anos, antes da minha eleição. Nós fomos forçados a observar tudo isso. Mas agora temos um sistema civilizado. Não é mais tempo disso. Não é mais tempo disso. Vamos fazer a América grande de novo. É uma frase simples. Vamos fazer a América grande de novo. Hoje temos 11 meses de governo. Nossa fronteira está fechada, os preços estão descendo, a inflação caindo. Os Estados Unidos é respeitado e o nosso país está de volta, mais forte do que nunca, mais forte do que antes. Temos um boom econômico que o mundo nunca viu. E em breve, vamos receber a Copa do Mundo, as Olimpíadas, mas o mais importante, nós vamos celebrar também o aniversário da independência. Não vai ter mais nenhum tributo a essa era que colocou os Estados Unidos na lama. Quando as pessoas pensarem nos Estados Unidos, pensarão em um país confiante, certo do seu destino. E seremos respeitados em todo o globo. Seremos respeitados como nunca fomos antes. Eu quero desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Deus abençoe a todos. Vitor, encerramos agora, então, esse pronunciamento de Donald Trump, em que ele faz uma retrospectiva dos 11 meses de governo, citando dados econômicos, fazendo também promessas de anúncio ali em relação a bônus para militares e também em relação a negociações ali em relação a taxas e serviço de saúde, que é uma pauta dos democratas. A gente vai seguir acompanhando, mas basicamente um retrospecto aí desse primeiro ano que a gente tem acompanhado.
Perfeito, valeu. Obrigado, Beatriz Puente, pelas informações, pela tradução em tempo real desse pronunciamento do presidente americano nessa espécie de balanço, mensagem de final de ano de Donald Trump. Daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações. Deixa eu trazer um destaque agora aqui da política no Brasil. Mais reações à aprovação agora à noite do projeto de lei da dosimetria no Senado. Quem também se manifestou foi a ministra Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais do governo Lula. Ela fez uma postagem no Twitter adiantando que o presidente Lula vai mesmo vetar o projeto. Era grande expectativa e aí Gleisi confirma essa informação na postagem que fez agora há pouco. A ministra escreve o seguinte: a redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. ou seja, aí um ataque direto, uma crítica ao senador Jax Wagner, né, que é quem costurou esse acordo no Senado, contrariando a orientação do governo, que desde o início foi contrária à proposta. O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes. Fecho aspas, postagem importante da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, adiantando que o presidente Lula vai vetar o projeto e fazendo uma crítica dura ao senador Jax Wagner, o líder do governo no Senado, em relação a esse projeto aprovado na CCJ e depois no plenário do Senado. O texto agora vai direto para a mesa do presidente Lula, caberá a ele sancionar ou vetar, e como a ministra já adiantou, o presidente deve vetar o texto. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma história que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pais acusam uma creche perto de Porto Alegre de dar calmante para as crianças dormirem. O local foi interditado.
A escola infantil particular em Alvorada foi interditada pela Vigilância Sanitária por falta de estrutura e de alvará de saúde. A Polícia Civil abriu investigação para apurar denúncias de maus tratos contra as crianças e se os alunos recebiam medicamentos sem a autorização dos pais. Os investigadores suspeitam do calmante clonazepam e de melatonina, um hormônio que regula o ritmo biológico do organismo.
Começamos já na segunda-feira com a oitiva dos pais que já estavam identificados e também com o encaminhamento das crianças para o Instituto Geral de Perícias para fazer o exame toxicológico.
Pais de alunos ficaram revoltados quando tiveram acesso a prints de conversas entre a dona e funcionárias da escola. Nesse, ela pergunta se alguém já dormiu. A resposta, das que tomaram o remédio, não, mas estão calmos. Em outro trecho, uma professora reclama: meu Deus, dois remédios e a menina não dormiu. Nesse vídeo, várias crianças dividem água e depois a comida num pote.
É um potinho, assim, desse tamanho, assim, para umas 8 crianças. E o meu filho aparece naquele vídeo comendo, ele esperando a próxima vez a colherada ser dele.
O filho da Vitória tem 3 anos. Ela recebeu esse vídeo em que o menino chora e a professora diz para ele parar.
Pode parar de choro.
A gente notava que ele vinha sonolento. Chegava em casa, ele ficava agitado, só que ao mesmo tempo ele tava um agito assim de cansaço, sabe? De sono, de quero dormir.
Essa outra mãe diz que a filha se tornou agressiva.
Às vezes ela se atirava, ela gritava muito com as bonecas. Não pode comer, tu tem que dormir agora, entendeu? Reproduzindo o que acontecia na escola.
O Ministério Público Gaúcho também investiga as denúncias. A defesa da escola diz que as acusações são falsas.
Não procede essas informações. Então, isso cabe à polícia investigar se são verdades, se são mentiras, né? E, consequentemente, as pessoas que, se não é verdade tais fatos ou tentaram montar alguma coisa, devem pagar também, porque nós estamos reputação de uma empresa, de uma profissional que tem uma larga experiência no mercado.
Em Salvador, a polícia investiga a morte de 3 funcionários de uma empresa de internet. Eles teriam sido vítimas de uma facção criminosa.
A operação começou cedo aqui, viu?
Em um dia, descontração para marcar mais um dia de trabalho. No outro, tragédia. Os técnicos de internet foram assassinados no subúrbio de Salvador. Um deles tinha acabado de ser contratado.
A principal suspeita é de que as vítimas possam ter sofrido uma retaliação de uma facção aliada ao PCC que domina a área, chamada Bonde do Maluco.
A empresa onde eles trabalhavam teria sido obrigada a pagar propina para os traficantes autorizarem a instalação da internet. Com a recusa, os 3 funcionários foram executados pelos criminosos. Os corpos foram encontrados com as mãos amarradas e com marcas de tortura. O secretário de Segurança disse que a polícia irá encontrar e prender os criminosos.
Nós não vamos descansar até entregarmos à justiça todos esses criminosos covardes que cometeram esse ato de violência contra a população.
E não deu para o Flamengo. O rubro-negro perdeu nos pênaltis para o Paris Saint-Germain e deu adeus ao sonho da conquista do bi da Copa Intercontinental. Direto do Catar, o enviado especial Felipe Killing conta como foi.
O Qatar montou uma festa para o PSG celebrar. A torcida local fez sua parte e apoiou o time francês patrocinado pela Monarquia do Golfo, um grupo de nações ricas em petróleo e gás natural. A torcida flamenguista, em menor número, também fez bonito e se manteve esperançosa com o título do bimundial.
Vamos ser campeão, vamos Flamengo!
Deixei meu filho com febre em casa, meu marido trabalhando e estou aqui para ver o nosso Mengão campeão!
É, mas não foi dessa vez. O PSG começou dominando o jogo. O gol da equipe francesa saiu ainda no primeiro tempo. Doué cruzou, Rossi falhou. A bola ia para fora, mas ele espalmou nos pés de Kvaratskhelia, que só empurrou para a rede. Depois do intervalo, um empate. Pênalti de Marquinhos em Arrascaeta. Jorginho deixou tudo igual. No Rio de Janeiro, festa da torcida flamenguista, que se reuniu nos bares para acompanhar a final. No finzinho, Marquinhos, ele de novo, perdeu um gol incrível para o PSG. O roteiro foi dramático. A última partida do ano, a mais importante, a mais tensa. O jogo foi para a prorrogação. O Flamengo precisou encontrar fôlego onde não tinha para continuar sonhando com o título mundial. A partir daí, foi mais entrega do que tática. O Flamengo brigou por cada bola, mas não conseguiu balançar a rede. Vieram os pênaltis e com eles um herói improvável, Matvei Safonov, o goleirão russo de 26 anos, contratado esse ano junto ao Krasnodar da Rússia para ser reserva de Lucas Chevalier, reforço que fez o PSG desembolsar 250 milhões de reais. Com a lesão de Chevalier, Safonov assumiu o gol e fez a diferença. Pegou 4 pênaltis do Mengão, que volta ao Brasil sem título, mas orgulhoso de uma temporada incrível.
Depois do intervalo, tem mais informação por aqui. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência. É a emoção da fisgada. O registro daquele momento único. E o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara. O peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Noite. Tempestades, enchentes, deslizamentos e mortes. Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro sofrem com os efeitos de temporais. Em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, chuva torrencial provoca enchentes e deslizamentos de terra. Duas pessoas morrem, uma em desabamento e outra vítima levada pela correnteza.
Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, carros são engolidos pela água e ruas se transformam em rios. E você vai ver também.
São Paulo é uma das cidades mais estressantes do mundo. E nessa época do ano, de trânsito mais carregado...